Comissão representativa do Congresso se reúne para ouvir explicações do ministro Fernando Bezerra.
Parlamentares suecos visitam o Senado e manifestam apoio à Conferência Rio Mais 20, que acontece em junho.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O ministro Fernando Bezerra negou esta tarde, no Congresso Nacional, favorecimento ao Estado de Pernambuco na distribuição de recursos para a prevenção de tragédias. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
Fernando Bezerra afirmou que, diferente do noticiado, em 2011, a região sudeste ficou com mais da metade, 56% dos 2,2 bilhões de reais empenhados para o enfrentamento de tragédias climáticas. Segundo o ministro, o Nordeste ficou em segundo lugar, com 24%, seguido pelo Sul, com 11%. Bezerra usou dados de todos os ministérios que movimentam recursos para essa finalidade e admitiu que sua pasta só pôde movimentar 12% desse dinheiro. Ele também foi questionado sobre supostos privilégios à sua família dentro do ministério. No caso do irmão, que ocupava a diretoria da Codevasf, a empresa que cuida do desenvolvimento do Vale do São Francisco, Fernando Bezerra disse que não se tratou de nepotismo, uma vez que não houve nomeação e que o irmão só ocupou o cargo por ser o diretor mais antigo da companhia. O ministro também negou que o filho, que é deputado federal, tenha sido o único parlamentar a ter 100% de emendas empenhadas, ou seja, com promessa de liberação de verba. Segundo Bezerra, outros 53 parlamentares de vários partidos igualmente tiveram todas as emendas empenhadas. As explicações não convenceram o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, para quem o ministro desrespeitou a Constituição.
Destinar recursos, privilegiando parentes, atendendo interesses pessoais, familiares ou mesmo partidários, afronta o princípio da impessoalidade na gestão pública e afronta o princípio da isonomia que deve existir no trato do interesse público.
Já para o líder do PT, Humberto Costa, ficou claro que a distribuição de recursos não foi discriminatória. O senador, que é do mesmo estado de Bezerra, Pernambuco, elogiou o ministro pela destinação de dinheiro para a construção de barragens que, segundo Humberto Costa, custam caro, mas são necessárias.
Elas são fundamentais para que Pernambuco e Alagoas não sofram mais na pele o que nós sofremos em 2010, 2011, e Deus nos livre, mas poderemos sofrer. Também em 2012, o governo não poderia fazer um pedaço da barragem ou dar o orçamento de um pedaço da barragem. Ele precisava apresentar a proposta e um projeto global, e foi isso que foi feito.
Uma comitiva de parlamentares suecos visitou o Senado hoje e manifestou apoio ao Brasil na organização da Conferência Rio Mais 20 em junho deste ano.
Os parlamentares dos dois países discutiram a situação da economia brasileira, as políticas sociais do governo e uma maior aproximação de Brasil e Suécia. O repórter Jorge Cardim tem mais informações.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado recebeu os 20 deputados de 6 diferentes partidos que integram a Comissão de Mercado de Trabalho do Parlamento Sueco. Durante a reunião, os parlamentares dos dois países discutiram a situação econômica, o mercado de trabalho e o ambiente de negócios no Brasil. Também analisaram os programas sociais, as políticas brasileiras de inclusão social, o sistema tributário e a formação e capacitação profissional em nosso país. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, explicou alguns pontos da política ambiental brasileira e pediu o apoio do governo e do parlamento da Suécia na realização da Rio Mais 20, a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, no Rio de Janeiro, em junho deste ano.
Sabemos o interesse da Suécia nas questões ambientais, do desenvolvimento sustentável. Uma das propostas defendidas pelo Brasil é dar uma força maior à transformação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, efetivamente numa agência, dando um status maior à questão do desenvolvimento sustentável. Gostaríamos de solicitar o apoio do Parlamento Sueco.
O presidente da Comissão de Mercado de Trabalho do Parlamento Sueco, Thomas Tobé, do Partido Moderado, defendeu uma maior aproximação cultural e comercial entre os dois países e garantiu o apoio da Suécia à realização da Conferência Rio Mais 20.
O senador Paulo Paim promete continuar lutando para garantir uma política permanente de valorização das aposentadorias e pensões maiores que o salário mínimo.
Os ministérios da Fazenda e da Previdência Social publicaram nesta semana a portaria que reajustou esses benefícios em 6,08%. A reportagem é de Patrícia Novaes.
O aumento de 6,08% para quem ganha acima do piso previdenciário vai representar um impacto de R$ 7,6 bilhões nas contas da Previdência Social. O reajuste ficou abaixo da inflação de 2011, que foi de 6,5%. A negativa do governo em conceder um aumento superior à inflação a esses aposentados e pensionistas quase inviabilizou a votação do orçamento de 2012, no final do ano passado. Deputados e senadores comprometidos com a categoria só concordaram em votar a matéria depois que o governo se comprometeu a discutir uma política permanente de valorização desses benefícios assim que terminar o recesso parlamentar em fevereiro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que hoje, no regime geral da Previdência, ninguém ganha mais de 6 salários mínimos e que em breve, se nada for feito, todos os aposentados e pensionistas vão passar a receber o piso previdenciário de 1 mínimo. Segundo Paim, só há uma maneira de evitar isso: garantir reajustes acima da inflação a esses benefícios, como foi feito com o salário mínimo.
O salário mínimo, nós viajamos o Brasil todo, construímos uma política que foi depois acordada junto ao presidente Lula, que garantiu para o salário mínimo a inflação mais o PIB. Isso é uma política permanente, que pelo projeto original só seria revista em 2023. Qual é a nossa intenção? É a mesma coisa, garantir uma política permanente de valorização dos benefícios aposentados e pensionistas, até o mesmo período, por exemplo, de 2023. Até lá não se discutiria mais essa questão, porque seria garantido todo ano a inflação e mais um percentual do PIB de aumento real.
O Ministério da Previdência Social informou que, por causa do reajuste menor que a inflação, pelo menos 300 mil beneficiários que em 2011 recebiam mais de 1 mínimo passarão a receber o piso.
A troca gratuita das próteses de silicone defeituosas é um direito das mulheres prejudicadas.
É o que afirmam os senadores da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, como explica o repórter Sérgio Vieira.
Uma ação criminosa. Com estas palavras, o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, descreveu a atitude de duas empresas estrangeiras, a francesa Pipe e a holandesa Rofil, que trouxeram para o Brasil próteses de silicone industrial, em vez do silicone médico, que foram implantadas nos seios de quase 20 mil mulheres brasileiras. O problema é que essas próteses têm apresentado um índice de vazamento 5 vezes superior ao que é normal. Esses vazamentos podem provocar nódulos, inflamações e infecções, além de prejudicar o diagnóstico do câncer de mama. No entender de Barbano, a Anvisa não falhou ao liberar o produto das marcas, pois teria sido vítima de uma fraude. Mas por causa desse problema, o governo decidiu que o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai pagar as cirurgias e troca das próteses nas mulheres que implantaram esse silicone e que estiverem apresentando problemas. O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, lembra que a partir do momento em que a Anvisa liberou o produto, essa é a única medida a ser tomada pelo governo.
Que o Ministério da Saúde possa fazer isso aí, até porque foi autorizado pela Anvisa, autorizou a compra, a importação desses produtos, a venda desse produto no Brasil e agora teve esse problema.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, acredita que um maior rigor por parte da Anvisa agora é mais que necessário. As mulheres que fizeram os implantes a partir de 2004 serão chamadas a fazer exames. Aquelas que não sabem a marca do silicone também serão encorajadas a visitar o médico.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.